Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta sexta-feira, 20 de maio do ano de 2022, do programa Faixa Livre. E antes da gente iniciar aqui o nosso debate, eu vou fazer a leitura de alguns recados aqui dos nossos ouvintes. Tem muitos recados em mãos, ó. A Joseli nos manda um bom dia. Joseli Silva, bom dia para você, Joseli. Espero que você esteja nos ouvindo agora. O André, nosso ouvinte lá do Morro da Formiga, ouvinte histórico, diz: salve, amigo Anthony Devalle, um raríssimo representante do sindicato que tem inserção, dialoga e constrói com os movimentos populares e de favela. Tá aí o André mandando um recado aqui para um dos nossos debatedores de hoje, que eu já vou apresentar aqui, o Anthony Devalle. Já o Pedro Miguel, nosso ouvinte lá da Tijuca, ele diz o seguinte, ó: estimado Glauber, a grande maioria do pessoal é esquerda liberal. Está aí o Pedro fazendo uma crítica aí a respeito do posicionamento majoritário lá do Partido Socialismo e Liberdade, na opinião dele, enfim. Bom, eu vou dar início aqui ao debate. A gente ainda não tem todos os debatedores aqui conosco, mas de toda forma eu vou começar aqui o nosso papo, o nosso debate. E eu vou começar apresentando aqui os nossos debatedores que vão tratar a respeito dessa situação do petróleo no nosso país. O petróleo e a Petrobras ainda são nossos? Essa é uma pergunta que a gente precisa responder. E para nos ajudar a responder essas perguntas, eu conto aqui no estúdio com as participações do diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, Anthony Devalle. Anthony Devalle, bom dia.
Bom dia.
Anthony, obrigado pela tua participação, por você estar aqui para nos ajudar a responder esses questionamentos, a debater essa questão fundamental que é o petróleo no nosso país. E além do Anthony, eu conto também com a presença do diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e ex-coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, José Maria Rangel. José Maria Rangel, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer voltar a falar com vocês. Bom dia, o Anthony também, meu companheiro de militância, e vamos debater a Petrobras, né? Importante para o nosso país.
Fundamental, José Maria, fundamental. Obrigado pela tua presença aqui conosco também. E daqui a pouquinho a gente vai ter na ponta da linha a participação do Fernando Siqueira, o dirigente da EPET. Daqui a pouquinho ele vai entrar conosco aqui pelo telefone. Mas enquanto o Fernando Siqueira não entra, eu já vou começar aqui a debater essa questão fundamental. E eu queria começar com você, José Maria, porque nós que nos preocupamos aí com os interesses do povo brasileiro, a gente tem observado ao longo um processo continuado de entrega das nossas riquezas. Isso começou lá atrás com o Fernando Henrique Cardoso, que privatizou a Vale, as Teles, enfim, teve uma redução nos governos do Partido dos Trabalhadores. Mas a partir do golpe de 2016 e com a chegada do Michel Temer ao poder, esse discurso voltou a ganhar força lá em Brasília. Foi anunciado um programa de desestatização pelo próprio governo Temer e o Bolsonaro vem tentando levar esse plano à frente. Mas agora a ameaça chegou à principal empresa do nosso país, que é justamente a Petrobras. O novo ministro de Minas e Energia, o Adolfo Saxida, ele veio com essa ideia, entregou um estudo, inclusive, ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, que articulou a sua nomeação à pasta lá no Ministério, que justamente nessa tentativa de avaliar os impactos da venda da estatal. Nós vamos nos aprofundar, evidentemente, nesse tema ao longo do debate de hoje, mas a primeira coisa que eu queria saber de você, José Maria, em meio a esse cenário que está colocado, de uma Petrobras refém dos interesses dos acionistas, quebrando recorde atrás de recorde de lucros e distribuição de dividendos, com apoio definitivo do Estado brasileiro, que claramente joga aí contra o patrimônio, ainda dá para dizer que o petróleo é nosso, José Maria?
Então, Anderson, depende do prisma que a gente olha, né? Se você olhar juridicamente, a gente pode dizer que a Petrobras ainda é do Estado brasileiro. Porque das ações com direito a voto, o Estado tem 50,26%. Num conselho de administração de 11 membros, nós temos, o governo tem 6, indica 6. Né? Lembrando que desses 6 que o governo indica, a esmagadora maioria é do mercado financeiro. É de empresas concorrentes da Petrobras. Né? Vejam vocês que nós já tivemos no Conselho, eu fiz parte do Conselho de Administração da Petrobras entre 2013 e 2014, o governo federal, ele já teve 8 representantes no Conselho de Administração. E você tinha ali ministro de Estado, você tinha ali participação de empresários, lógico, mas sempre visando o interesse do Estado brasileiro. Os acionistas minoritários, eles cresceram de 2 representantes no Conselho para 4. O governo federal fez essa concessão, né? Então, hoje, juridicamente, você pode dizer que o governo ele detém ainda a maioria dos votos, né, na administração da Petrobras. Quando você olha pelo ângulo da como é que a empresa está atuando, uma empresa privada. Petrobras hoje é uma empresa privada. É bom que aqueles que estão nos ouvindo, eles entendam isso. A administração da Petrobras é uma empresa privada. E a gente pode dar o exemplo que você falou no início, na sua abertura, a quantidade exagerada de distribuição de dividendos. É uma coisa absurda. Né? Ano passado, a Petrobras, de um lucro de 101 bi, ela distribuiu mais de 60 bi para os acionistas. E quem gerou esse lucro, na sua esmagadora maioria, foi a população brasileira pagando um botijão de gás, a gasolina, o diesel, a preços exorbitantes. E outra pergunta que se faz, como é que você pode distribuir lucro vendendo patrimônio? Né? É uma maluquice. Então, nós estamos vivenciando hoje uma Petrobras inteiramente de joelhos ao capital privado. Eu fico assistindo, Anderson, quando o presidente da República ele tenta se eximir do reajuste do preço dos combustíveis, ele nos trata como idiotas. Porque se ele tem a capacidade, a competência de trocar a hora que ele quiser o presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, como é que ele não pode interferir no preço dos combustíveis? No estatuto da Petrobras, está lá claro para quem quiser procurar e ver, a responsabilidade de realinhar o preço dos combustíveis é da diretoria executiva da Petrobras, da qual o presidente faz parte.
Isso.
Certo? Então, esse é o emaranhado que nós estamos vivendo, é a confusão que nós estamos vivendo. Não acredito. Essa coisa que o governo Bolsonaro ele gosta muito de colocar aquela cortina de fumaça, né? Toda vez que tem um realinhamento do preço dos combustíveis, ele apresenta alguma novidade. A novidade dessa feita foi a privatização da Petrobras. Não tem tempo hábil para isso. O processo da Eletrobras, como a Eletrobras é uma empresa importantíssima para o povo brasileiro, mas a Petrobras é a maior empresa do país. Uhum. O da Eletrobras levou mais de um ano. Mais de um ano. Como é que o governo, há 5 meses de um processo eleitoral, ele joga essa cortina de fumaça? Então, é jogar para a torcida, ele não vai conseguir fazer de maneira nenhuma.
Não tenha dúvida. Cortina de fumaça é algo que o Bolsonaro utiliza com muita frequência no governo dele. Inclusive, a gente tem tratado disso constantemente aqui no Faixa Livre, feito essas denúncias a respeito desses fatos que ele joga no ar aí para tentar esconder o verdadeiro caráter do governo dele, que é um caráter absolutamente corrupto, entreguista, enfim. Anthony, como é que você está observando aí todo esse cenário e partindo dessa premissa básica? Você considera aí que o petróleo ainda é nosso?
Então, Zé Maria falou, né, do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista prático, a Petrobras está a serviço das transnacionais estrangeiras e também de sócios minoritários brasileiros, digamos assim, né? Inclusive, o próprio Paulo Guedes é um dos interessados, né? Uhum. Consegue dinheiro com a venda de ativos da Petrobras. O Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras, né? Logo antes do Silvio Luna, ele, pouco tempo depois de, como presidente da Petrobras, favorecer bastante privatizações, agora está numa concorrente da Petrobras, sem nenhuma quarentena sequer, né? Então, é, no mínimo, muito suspeito. Então, eu digo, inclusive, que o Van der Burden, que é o presidente mundial da Shell, é um dos principais generais da privatização da Petrobras, porque a Shell é uma das principais beneficiadas com a privatização da Petrobras. E aí, qual é o grande problema que está colocado? A Petrobras, esses ataques, eles sempre existiram. Inclusive, antes da criação da Petrobras. Teve a campanha O Petróleo é Nosso, uhum. E eu digo que tinha a campanha O Petróleo é Esso, daqueles que não queriam a criação da Petrobras do monopólio estatal do petróleo, ainda que incompleto, nunca foi total o monopólio. Mas foi uma grande vitória do povo trabalhador brasileiro em 1953. Grande vitória. Desde o primeiro momento, inclusive o primeiro presidente da Petrobras, Juracy Magalhães, ele dizia: o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Ele foi da campanha Petróleo é Esso. Então, você vê que, apesar de uma gigantesca vitória, sempre tentou se sabotar a joia da coroa, né, do patrimônio público brasileiro. Então, de lá para cá, houve idas e vindas, mas a grande vitória dificultava uma privatização. Quando você teve, mais para o final da ditadura de 64, você teve aí os contratos de risco. Depois, pouco a pouco, né, a Petrobras foi sendo privatizada. O governo Collor escancarou, privatizou muita coisa. Fernando Henrique, você mesmo mencionou, também privatizou muita coisa. Queria privatizar a Petrobras de conjunto. Uhum. Não foi possível, inclusive em função de uma grande greve, greve de 1995, teve 94 também, 95, grande greve petroleira, que é importantíssimo que a gente pegue esse exemplo para os dias de hoje também. E depois, houve zigue-zagues, né? Os governos encabeçados pelo PT, eles arrefeceram a privatização em alguns aspectos. Em outros, não se conseguiu, né? Eu digo que a privatização dos ativos, ela é gravíssima, mas a privatização da lógica de funcionamento da Petrobras é, a meu ver, ainda mais grave. Porque um ativo, você vendeu, você pode, por mais difícil que seja, recomprar depois. É dificílimo? É, mas você pode tentar recomprar. Mas se a lógica de funcionamento, se a privatização da cultura interna estiver colocada, quem sequer vai pensar em comprar depois? Então, essa privatização da lógica de funcionamento, repito, da cultura interna da Petrobras, ela foi acontecendo direto. E hoje está gravíssimo, como Zé Maria falou, a empresa atua como uma empresa privada. Praticamente qualquer resquício de lógica estatal está sendo destruído. Hoje é quase zero, até no sentido de demitir em massa trabalhadores, isso está colocado, né? Então é isso. Mas ainda tem diferença, para finalizar a resposta à sua pergunta, ainda tem diferença. Ah, é literalmente a mesma coisa com uma empresa privada? Não. Nós ainda temos um pouquinho de Estado e nós temos que manter isso para poder, com menos dificuldade, retomar a Petrobras para o povo trabalhador brasileiro. Isso é fundamental. Então tem que manter o que está e buscar retomar o que já foi tirado de nós.
O que preocupa é isso, né, Antony? Porque, infelizmente, essa ideia de que a Petrobras é uma empresa pública de interesse do povo brasileiro, que atenda às demandas do país, está sendo deixada completamente de lado pela gestão que está colocada aí no nosso país. Esses ultraliberais vão avançando nesse projeto aí de favorecimento único e exclusivo aos acionistas da empresa. Você citou aí o Castelo Branco, ex-presidente da Petrobras. Hoje ele é presidente do Conselho de Administração da 3R Petroleum. Ele foi indicado, se não me engano, com menos de 6 meses depois da demissão dele. Enfim, ele não cumpriu quarentena. É um absurdo isso aí e ninguém fala nada. Isso que é o mais grave. Bom, eu já cumprimento aqui na ponta da linha o nosso terceiro participante aqui desse debate, que é o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a EPET, e ex-presidente também da EPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Fernando Siqueira, você me ouve? Opa, parece que perdemos o contato aqui com o Fernando Siqueira. Vamos ver se a gente consegue aqui retomar. Fernando, você me ouve? Infelizmente perdemos o contato aqui com o Fernando Siqueira. Enquanto isso, eu vou tocando aqui esse nosso debate com vocês aqui que estão conosco no estúdio. Ô, José Maria, eu te confesso aí que esperava que o próprio Michel Temer, como eu sei na minha pergunta anterior, partisse já para uma investida mais pesada aí contra a Petrobras. Pô, após ele derrubar uma presidente legitimamente eleita e com apoio irrestrito da turma do andar de cima. Por que você acha que o Michel Temer não conseguiu levar à frente essa ideia de privatizar a Petrobras? Faltou força para o Michel Temer?
Bom, Anderson, deixa eu só, assim, aquelas pessoas que estão nos assistindo, elas podem ficar perguntando assim: mas qual a importância de você ter uma empresa como a Petrobras no Estado brasileiro? Né? O que isso interfere no meu dia a dia? Então é importante que a gente esclareça aqui e demonstre para eles, porque, como o Antony colocou, desde o processo de criação da Petrobras, existe uma campanha muito pesada contra a Petrobras. Então vamos lá. Hoje, nós estamos vivendo uma inflação de mais de 10% ao ano. Mais de 10% ao ano. Que corrói o salário, o poder de compra do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Isso significa menos comida na mesa da nossa população. Um dos maiores vilões, não é isso, Anderson? Dessa inflação é o preço dos combustíveis. Ou seja, o preço que você paga na gasolina, no gás ou no diesel, ele está influenciando diretamente no seu bolso. Pois bem, mais um aspecto, a soberania energética do nosso país. Nós estamos assistindo agora uma guerra insana da Rússia com a Ucrânia, onde o pano de fundo dessa guerra chama-se energia, soberania energética. Nenhum país que quer ser soberano, ele abre mão da sua capacidade de gerar energia. Então, esse é um outro aspecto. E mais, nós temos, Anderson, para entrar em operação no Brasil até 2026, com 16 plataformas. Vejam bem, 16 plataformas. E que vão ser construídas lá fora. Enquanto nós temos aqui vários estaleiros fechados no nosso país. Passa aqui na Ponte Rio-Niterói e vê ali o quanto de estaleiros que está fechado. Para cada R$1 bilhão que a área de exploração e produção investe, a gente gera R$1 bilhão e 200 no PIB nacional. A gente gera 26 mil empregos dentro do nosso país. Aí quando a gente pega, por exemplo, uma plataforma como a Maria Quitéria, que vai entrar em operação em 2024, se eu não estou enganado, certo? Essa plataforma ela vai ser construída a um custo de R$5 bilhões. Lá fora, ela poderia estar gerando para o PIB do nosso país R$7 bilhões e mais de 100 mil empregos aqui dentro no Brasil. Então, essa é uma outra importância de nós termos uma empresa que atenda aos interesses da sua população. Quando você fala, falando da sua pergunta sobre o Temer, ele inicia o processo que está em curso. Ele é um dos grandes responsáveis por essa coisa que está no poder hoje, rapaz. Porque ele inicia. Não vamos esquecer aqui que quem começou o processo de enfraquecimento da Petrobras foi o senador Zé Serra, com um projeto de lei que acabava com a lei da partilha, que mantinha a Petrobras como operadora única do pré-sal, 30% da operação da Petrobras, uma política de conteúdo local que gerava empregos aqui no nosso país, que movimentava a indústria e a nossa engenharia, que destinava recursos para a saúde e para a educação. Então, ali começa o processo, e como disse muito bem o Anthony, da influência das empresas transnacionais nessa mudança do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o grande fato gerador do golpe foi a descoberta do pré-sal. Eu não tenho dúvida, cada dia que passa eu me convenço mais ainda de que o grande fator gerador do golpe foi a descoberta do pré-sal. Então, o Michel Temer, ele tinha um espaço de tempo curto de governo, mas ele começou a pavimentar a estrada para a entrega do nosso patrimônio.
Obrigado, Zé Maria. Agora, Anthony, eu queria recorrer a você te questionando o seguinte: onde é que você enxerga que tenha sido, talvez, o ponto inicial, né, desse processo de fragilização da Petrobras no nosso país? O Zé Maria citou aí aquele projeto lá do José Serra. Você considera esse também o início desse processo? Há um outro momento que você considera a chave nessa situação?
Bem, como eu falei mais cedo, nunca deixaram a Petrobras tranquila, tá? Então, esse processo, em última instância, ele vem de muito mais longa data até do que o próprio Serra, tá? Sim, o Serra teve um papel de destaque nesse sentido. E no momento em que, lembremos, né, a Dilma ela já estava relativamente fragilizada, ainda antes da sua derrubada, o próprio governo Dilma ainda com a Graça Foster e, sobretudo, com o Bendini na presidência da Petrobras, iniciou, do ponto de vista objetivo, a chamada venda de ativos e desinvestimento. Isso aí é factual, né? É bem verdade que a sua derrubada, ela acelerou imensamente a privatização, né? E depois, cada vez, foi se pisando mais no acelerador. De lá para cá, só se pisou mais. Mas eu considero o seguinte, que você tem, repito, desde o início, aí você tem uma inflexão a partir do segundo governo da Dilma, notadamente, porque já tinha uma pressão gigantesca. Lembremos que o Aécio ensaiou não reconhecer o resultado, né? E aí a pressão desde ali foi gigantesca. Dali em diante, nunca mais teve sossego em nenhum grau, né? E a partir daí já começou concretamente, como eu disse, a venda de ativos. Inclusive a própria distribuidora, a Petrobras Distribuidora, BR, uhum, que hoje é privatizada, hoje é Vibra, embora quem passe nas ruas, isso é importante para o ouvinte, os postos de gasolina e tal, você vê ainda Petrobras, sim, na marca. Mas isso é um acordo entre a Petrobras e a Vibra, que comprou a BR Distribuidora, para manter essa marca. Porém, a propriedade não é mais da Petrobras. E isso é gravíssimo, porque, inclusive, a segunda maior empresa do Brasil era a Petrobras Distribuidora, né? Era um grande caixa para o sistema Petrobras. Hoje está colocado diretamente nas mãos privadas e é mais um fator para aumentar o preço dos combustíveis.
Não, sem dúvida alguma, a gente tem uma série de fatores que estão colocados aí que fazem com que esse processo de entrega da Petrobras fique claro para todos nós, mas parece que o Fernando Siqueira já nos ouve. Você me ouve, Fernando?
Alô, você está me ouvindo?
Opa, agora sim, Fernando. Obrigado pela tua presença aqui, Fernando Siqueira, nos abrilhantando aqui com a sua participação nesse debate, Fernando. Eu queria começar te perguntando o seguinte, partindo da premissa básica aqui do nosso debate de hoje. Você considera, Fernando, que o petróleo ainda é nosso?
Olha, eu só não entendi muito bem. A sua fala chegou meio cortada. Pode repetir?
Eu vou tentar repetir aqui então, Fernando, vamos tentar, vou falar mais alto um pouquinho. Não, eu estou te questionando a respeito do seguinte, da premissa básica aqui do nosso debate de hoje. Com todo esse processo que a Petrobras vem enfrentando nesse momento de entrega de ativos, você considera ainda que o petróleo é nosso, Fernando?
O seguinte, em 99, 2001, o Rastu, presidente da Petrobras, e o Pedro Parente, presidente do Conselho de Administração, fizeram um processo de desmonte da Petrobras para vendê-la a preços vivos, né? Então, de 99 a 2002, fizeram um processo de sabotagem na empresa, de forma que ela, que tinha um histórico de menos de um acidente grave por ano, de 83 a 97, teve 17 acidentes. Menos de um por ano. E no período do Rastu, de 99 a 2000, teve 63 acidentes, inclusive o acidente que afundou a P-33. Eu, pegando o relatório de análise do acidente, eu mandei para o Ministério Público solicitando uma investigação de possível sabotagem. O Ministério Público acabou respondendo negativamente, que não podia fazer e tal, mas o fato é que os acidentes acabaram. Uhum. Depois da casa, então, mostra que era coisa mesmo sabotagem. Então, eles venderam ativos da Petrobras com o objetivo de privatizá-la e chegaram a mudar o nome para Petrobrax.
Isso.
Né? Na época, visando que os futuros compradores tivessem melhor facilidade de pronúncia. E agora, essa questão do PPI, né? Quando foi em 2018, o Temer assumiu o segundo Intercept Brasil, ele foi aos Estados Unidos pegar instruções de como entregar as riquezas nacionais. Uhum. Na volta, botou o Pedro Parente como presidente, que é o mesmo que em 2001 tentou privatizar a empresa. Então, o Pedro Parente seguindo aí uma iniciativa do Bendini, criou o PPI. O PPI é um preço de paridade interna de importação, significa que você coloca o preço do petróleo no Brasil como se ele fosse importado com um preço internacional, mas as taxas de importação, taxa de imposto de internalização e várias outras despesas. Então, a Petrobras, hoje, autossuficiente, está cobrando pelo petróleo como se ele tivesse sido importado com todas as despesas. E aí a ideia é exatamente jogar a Petrobras contra a opinião pública para que a privatização passe sem despertar o nacionalismo dos brasileiros.
Esse movimento do Pedro Parente, Fernando, desculpa te interromper, esse movimento do Pedro Parente se deu ali por volta de outubro do ano de 2016, logo depois do impeachment da Dilma Rousseff, não foi isso?
Isso. O Temer foi aos Estados Unidos, dois dias depois de assumir a presidência, voltou e renomeou o Parente presidente da Petrobras, para retomar aquele processo de privatização que ele tinha iniciado em 2001 com o Rastro. E aí o Parente vendeu ativos que eu estimei um prejuízo superior a 100 bilhões de reais. Só para lembrar, o Petrolão foi contabilizado um prejuízo de 8 bilhões da Petrobras, do Petrolão, dos quais 6 bilhões e 300 foram recuperados. Então, o Petrolão, que a mídia deitou e rolou aí, que a mídia defende a privatização da Petrobras, deu um prejuízo de 1 bilhão e meio. O preço parece ter um prejuízo de mais de 100 bilhões com os ativos que ele vendeu. A NTS vendeu o campo de Carcará, enfim. Então, ele instituiu o PPI, né, o preço de paridade de importação, que é uma excrescência. Então, o que está acontecendo? A Petrobras está tendo um lucro imoral, vamos chamar assim, né? Melhor, termo mais suave, um lucro imoral. E eu fiz um levantamento, fiz três artigos sobre isso. Então, até, por exemplo, no preço da gasolina, você tem os atores participantes, ICMS, R$ 1,75 por litro, a distribuidora e revenda R$ 1,01 por litro, o álcool misturado, a gasolina, R$ 1,04, impostos federais, R$ 0,69. E a Petrobras recebe R$ 2,81 por litro. Só que esse R$ 2,81 reais por litro é sobre 73% do litro que é vendido, porque a Petrobras entra com 33% e o álcool com 27%. Então o álcool amigo, cada litro de gasolina vendido tem 73% Petrobras e 27% do álcool adicionado à gasolina. Isso significa que o preço real por litro, se ela recebe R$ 2,81 por 73%, 100% de um litro, ela recebe R$ 3,85. Isso representa um lucro de 200%, porque o custo da gasolina para a Petrobras, com exploração, produção, etc., dá R$ 1,30. Então ela vende por R$ 3,85. Então, eu fiz as contas, se ela ganhasse 100% do litro que ela vende, se custa para ela R$ 1,30, ela poderia vender por R$ 2,60.
Sim.
Já era um lucro de 100%, já é um lucro alto. Com isso, fazendo o mesmo percentual de cada um dos participantes, CMS, etc., o litro de gasolina sairia por R$ 4,91. E 7,3, que é a média aqui desses valores que eu te falei, cairia para R$ 4,91. Então, é uma manipulação grosseira que é feita no sentido de jogar a Petrobras contra a opinião pública. Em 99 eram os acidentes.
Sim.
Agora é o preço do combustível. no lucro imoral que ela está tendo. No gás, em GLP, o gás de cozinha, a imoralidade é maior. Por exemplo, em 2016 eu participei como palestrante numa audiência pública do Senado, e nela estava um gerentão da Petrobras, que por sinal foi meu subordinado, era o Tojal. E ele deu lá a estrutura de preço do GLP, que eu nunca tinha visto. Eu me preocupava muito com o GLP, com o diesel e a gasolina. Pela primeira vez eu ouvia do GLP. É um gás de cozinha que o povo brasileiro usa para fazer seus alimentos. E aí ele mostrou lá que a Petrobras ficava com 32% do botijão vendido, o imposto era 18%, e o atravessador, que só enche o bujão e vende, ficava com 50%. Imoral, né? Aí eu saí de lá, fiz alguns artigos, algumas entrevistas a respeito, e mexeram na estrutura. Baixaram o do atravessador de 50% para 36%, mas subiram da Petrobras de 32% para 50%. Quer dizer, a Petrobras absorveu a imoralidade, né? Passou, se ela com 32% estava bem, estava tendo as suas despesas cobertas e ainda tendo lucro, quando passou para 50%, ela passou a ter um lucro imoral.
É, só transferiram então, a imoralidade, né, Fernando?
Então, pela minha conta, um botijão poderia ser vendido por R$ 65,00 ao invés de R$ 103,00. E ainda dá lucro para todo mundo.
Sem dúvida, quase 40% a menos o botijão poderia ser vendido aqui no país, infelizmente.
Exatamente. Então, a mesma ordem de grandeza pode ser dada para a gasolina. E aí, eu estava num debate outro dia, do professor Eduardo, que é um grande defensor da Petrobras,
Eduardo Pinto,
falou uma coisa que eu brinquei com ele, que ele estava errado pela primeira vez. Ele disse o seguinte, vai dar um prejuízo, baixando o preço, vai dar um prejuízo ao acionista. Eu falei, não, Eduardo, não vai dar um prejuízo ao acionista, vai reduzir o lucro e moral do acionista.
Exato, exatamente.
Porque, lembrando bem, quando o Fernando Henrique assumiu, o governo detinha 84% do capital social da Petrobras. O Fernando Henrique vendeu 36% na Bolsa de Nova York, com um preço absurdamente baixo, menos de 10% do valor real. E hoje, os acionistas privados têm 63,25% do capital da Petrobras. Portanto, esse lucro imoral está sendo tirado do povo brasileiro para entregar para as políticas, prioritariamente estrangeiro. 42% das ações da Petrobras estão na bolsa de Nova York.
Faz parte desse projeto, né, o Fernando Siqueira? Infelizmente, o projeto que está colocado ultraliberal no nosso país é esse, de favorecer única e exclusivamente a quem domina o capital no nosso país. Infelizmente, Fernando, eu preciso fazer um rápido intervalo aqui para a gente... A Bandeirantes, infelizmente, nos exige que a gente faça esse intervalo, porque tem aí algumas questões que têm de ser colocadas, algumas propagandas, enfim. Mas daqui a pouquinho, Fernando, a gente volta aqui para voltar a essa discussão, tá bom?
Positivo.
Então tá bom. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui com esse debate importantíssimo a respeito da Petrobras no nosso país. Já já a gente volta.
860-860-860. Bandeirantes AM 860. Estamos apresentando Faixa Livre.
Ouça, acompanhe e participe do programa Faixa Livre. De segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, sempre na Rádio Band AM 860. Um debate atual sobre política, economia e todos os temas que influenciam o nosso dia a dia sob um ponto de vista diferente do que você ouve por aí.
O auditor fiscal assegura o recurso que é investido na educação, garante a arrecadação que é utilizada na saúde e o dinheiro público para sua aposentadoria e tantos outros serviços públicos. Mas todo esse trabalho está comprometido, pois a Receita Federal está sem orçamento, sem concurso e sem valorização. Isso precisa mudar. Uma campanha Sindifisco Nacional pela valorização do auditor fiscal.
Por um Brasil mais forte, justo e transparente. A sociedade não aceita mais uma administração pública ineficiente e que a corrupção e a ilegalidade fazem parte do dia a dia dos jornais. O Brasil precisa de moralidade e profissionalismo, de servidores públicos éticos e competentes. Precisamos acabar com o clientelismo e a terceirização nos órgãos públicos. Não é justo que o Brasil seja administrado por alguém que não foi eleito e nem fez concurso público. Quem passa num concurso público tem legitimidade e competência para ocupar esse espaço e ajudar a construir um Brasil melhor. São esses brasileiros os responsáveis pela defesa do interesse nacional, fiscalizando os agentes públicos e privados, elaborando políticas públicas e controlando o cumprimento da lei. Não podemos permitir o desmonte das carreiras de Estado em favor de interesses político-partidários. Valorizar o servidor concursado efetivo é preservar as liberdades democráticas e os direitos do cidadão.
Movimento Nacional em Defesa do Estado Brasileiro.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com esse importante debate aqui no nosso Faixa Livre a respeito da situação da Petrobras no nosso país. E eu queria retomar esse nosso debate com vocês, Maria, porque pelo seguinte, infelizmente a gente vê aí nesse processo de entrega da Petrobras o presidente Jair Bolsonaro querendo se desfazer da responsabilidade. Ele diz aí que ele não concorda com o tal do preço de paridade de importação, pressiona pela mudança desse PPI. Mas o que a gente sabe muito bem que isso é responsabilidade única e exclusiva dele. Se ele quisesse, ele faria com que o pessoal lá do Conselho de Administração da Petrobras deixasse essa política de lado e adotasse uma outra política, porque isso é o governo federal comanda, né, a maioria dos conselheiros lá no Conselho de Administração. Agora, o Bolsonaro tenta deslocar a responsabilidade, trocando o presidente da Petrobras, trocando o ministro de Minas e Energia, agora assumiu o tal do Adolfo Saxida, que apareceu aí com esse projeto de privatização da nossa estatal, entregou lá para o Paulo Guedes um pedido de estudo. Como é que você tem observado esse movimento aí do Jair Bolsonaro com o tal do Adolfo Saxida nessa tentativa de deslocar a responsabilidade, entregar a responsabilidade por esse absurdo que é o PPI no nosso país, José Maria?
Então, assim, o que nos salta aos olhos é o fato do presidente da República ele nunca ser responsável por nada. É um negócio assim impressionante, uma coisa de maluco. Quer dizer, ele não se diz responsável pelas mais de 650 mil mortes no país, mesmo ele tendo atrasado a compra de vacina, mesmo ele tendo feito uma campanha contra a vacinação, né? Então ele não se diz responsável por isso. Ele não se diz responsável pelo desemprego em massa do país, mesmo o país não tendo nenhuma política de geração de emprego, né? E da mesma forma, como ele não se diz responsável pela fome, com o país tendo uma política clara de não ter mais os seus estoques reguladores, que é uma responsabilidade do governo. Da mesma forma que ele não se diz responsável pelo aumento no preço dos combustíveis. Então, o que é que ele faz? E vamos combinar com um apoio de uma parcela da imprensa brasileira. Ele fica jogando cortina de fumaça. A hora que vem um aumento, ele troca o presidente da Petrobras, ele troca o ministro das Minas e Energia, aí toda aquela bateria de porrada que estava em cima do aumento dos combustíveis, ela volta para falar sobre a mudança no presidente, a mudança no ministro, né? E esquece o preço dos combustíveis. Vamos lembrar aqui, é bom a gente fazer esse exercício de recordar. Em 2008, durante a crise do capital, né, uma corrupção privada do Lehman Brothers, que quebrou o sistema financeiro mundial, certo? O presidente Lula afirmou que nós passaríamos por uma marolinha. E já naquela época, a Petrobras tinha um plano de investimento audacioso de 240 bilhões de dólares. E que a diretoria da Petrobras e o Conselho de Administração queriam reduzir esse plano de investimento por conta de não ter recurso. O presidente Lula chama a reunião do Conselho para o Palácio do Planalto, entra na reunião e dá o seguinte recado: olha, a mesma mão que nomeia, demite. Vejam o que vocês vão aprovar aqui, viu? Tem um povo lá fora que pode passar fome e ficar desempregado dependendo do que vocês aprovarem aqui. Essa é a responsabilidade de um presidente da República, ele saber que ele manda, ele foi eleito. Não é o Saxida que foi eleito. Quem foi eleito foi o Bolsonaro. Então, quem manda é ele. Então, a política de preço que nós estamos pagando um absurdo é a responsabilidade dele. E mais, quando a gente pega o Anderson, Antony, aquele que nos ouve, quais eram os dois agentes que regulavam o preço do combustível no nosso país, dos derivados? A BR Distribuidora, que o governo Bolsonaro vendeu.
Isso.
E a Vibra que comprou, o sistema privado é tão descarado que ainda ficou com a marca por 10 anos. Por que ela não vai lá nos postos e coloca a Vibra? Vai lá e coloca a Vibra. Mas esse governo, além de vender a BR Distribuidora, ainda vendeu a marca, deixou a marca por 10 anos. E nós tínhamos a Liquigás, que regulava o mercado de gás no nosso país, e que também o governo Bolsonaro vendeu. Como é que não é culpa dele? É culpa dele, sim. E volto a dizer, o Saxida, sei lá como é o nome desse cara, né? Nem ele nem Bolsonaro, eles têm tempo hábil de privatizar a Petrobras. Não tem tempo hábil, porque a população brasileira vai dar a resposta a eles nas urnas no próximo dia 2 de outubro.
É o que a gente espera, né, Zé Maria? É o que a gente espera, que esse processo aí, esse projeto ultraliberal aqui no nosso país seja interrompido. Eu tenho muitos recados aqui dos nossos ouvintes. O Marcos Schneider, o Giuseppe Detoni nos mandam um bom dia aqui. Já o Paulo Renato, lá ouvindo de Campos, nos manda um abraço aqui. Um abraço a todos, especialmente ao Zé Maria. Parabéns pelo debate. A Fátima Santos também nos parabeniza pelo debate e também manda um abraço para você, Zé Maria. O Jorge Pérez, ele faz uma crítica aqui. Só um governo muito entreguista, irresponsável e traidor pode privatizar a Petrobras. O que será de nosso país? Essa é a pergunta, né, Zé Pérez? O Jorge Pérez, o que é que será do nosso país? E eu pergunto a você, eu aproveito e faço esse questionamento a você, o Antony. Como é que você tem observado aí esses movimentos aí do tal do Saxida aí, de tentar privatizar a nossa Petrobras, de pedir esse estudo lá ao Ministério da Economia a respeito do processo de privatização da Petrobras? Essa cortina de fumaça aí criada pelo Bolsonaro, como é que você tem visto aí toda essa situação?
Então, Anderson e ouvintes, eu tenho bastante preocupação. Por mais que possamos entender e faz sentido que tem cortina de fumaça, etc., mas assim, é algo sempre tentado e tem se avançado nesse sentido, né? A Petrobras, o controle acionário por parte do Estado brasileiro já foi maior. Hoje é uma pequena diferença. E se você considerar o capital social completo, ou seja, o conjunto das ações da Petrobras, já é bastante majoritário em mãos privadas, inclusive estrangeiras. Então, por mais, repito, que possa se ter uma lógica aí de cortina de fumaça, beleza, mas eu fico muito preocupado e acho que a gente, tanto nós petroleiros na linha de frente, quanto o conjunto do povo trabalhador brasileiro, nós precisamos combater isso de modo muito rígido, porque não pode dar nenhuma margem. Hoje a conjuntura ainda, né, as pesquisas mostram que a maior parte do povo brasileiro ainda é contra a privatização da Petrobras. Mas lembremos que há uma campanha sistemática, se você pegar, não é o caso do Faixa Livre, mas se você pega grande parte da mídia, a mídia chamada mais diretamente mercantil, bom, seus editoriais todos são a favor da privatização da Petrobras, a política de preços, né, de paridade com importação, todos eles são favoráveis, e por aí vai. Então, é algo que vem, e como o ultraliberalismo, como você mencionou, também está hoje muito forte ainda, a lógica ultraliberal, tem gente no povão que pegou a lógica ultraliberal. Ainda que se ferre com isso, muita gente pegou isso. Então, assim, eu vejo com muita preocupação e a gente não pode permitir de forma alguma que esse discurso possa ser feito com tranquilidade, mesmo que seja cortina de fumaça. Não pode deixar que fale isso na boa, isso não, tem que ser proscrito. Então, é uma batalha ser dada diariamente por todos nós. E aqui eu quero, dialogando com o André, que falou o recado, né, me mandou um abraço aí no início do programa, dialogar pelo seguinte: ao que a Petrobras, a meu ver, ao longo da sua história, deixou de fazer de um modo mais substantivo e que precisaria retomar, e que nós dos sindicatos temos feito, é um trabalho mais sistemático junto ao povão. Por quê? Quando o povão entende que a Petrobras pode ser dele, né, ele vai defender a Petrobras realmente contra a privatização. Uhum. Agora, se fica somente uma casca assim, é do Brasil, é do povo, mas muito genericamente, sem que isso seja tangível no dia a dia, bem, por que que eu do povão vou botar, né, com todas as dificuldades que eu já enfrento no dia a dia, terríveis, vou botar minha cara a tapa para defender a Petrobras? Não vai nem... Então precisa desse trabalho, que a gente tem feito, notadamente, com campanhas de venda subsidiada de botijão de gás, em favelas, em outras regiões periféricas, para justamente, não só como uma solidariedade ao povo trabalhador, mas também para colocar o debate, né, sobre o PPI, que é parte da privatização e, ao mesmo tempo, acelera a privatização, e sobre, de um modo mais amplo, a própria privatização em curso da Petrobras. Isso é muito importante a gente salientar. A privatização da Petrobras não é um fantasma que nos assombra lá na frente, que vamos aqui evitar. Não, ela já está acontecendo. E por isso é tão fundamental a gente combater muito essa privatização já em curso da Petrobras.
E esse é um detalhe importantíssimo que você coloca aqui, Anthony. De fato, a privatização já está ocorrendo. Ô Fernando, eu queria te recorrer pelo seguinte. Como o próprio Anthony disse aqui para a gente, caso a privatização efetiva não ocorra esse ano, como está evidenciado, a Petrobras vem passando aí por um processo de fatiamento e venda em partes. Já se desfizeram aí, como a gente colocou aqui, da rede de gasodutos, que eram de propriedade da estatal, entregaram a BR Distribuidor, a Liquigás, uma série de jazidas do pré-sal, algumas refinarias. A situação lá na Bahia, ô Fernando Siqueira, é desesperadora. Depois da privatização da refinaria Landulfo Alves, a Relan, nós tínhamos conversado aqui no programa, ô Fernando, constantemente com o presidente da EPET da Bahia, o Marcos André, e ele relata a situação lá no estado. A empresa árabe que comprou a refinaria, a tal da Mubadala, pratica preços ainda mais altos que os preços adotados pela Petrobras com a paridade de importação. Ontem, o Zé Roberto Stringas, que é caminhoneiro e preside a ANTB, disse aqui pra gente que os motoristas de caminhão esperavam chegar na Bahia para encher o tanque de óleo diesel, porque lá na Bahia o combustível era um dos mais baratos do país. Hoje é o inverso. Ou seja, essa estratégia de vender a empresa alegando que a concorrência vai levar a uma queda nos preços e favorecer os consumidores é uma falácia das grandes, né, Fernando? O que que você tem a dizer isso, a respeito disso, ô Fernando? Essa história de que a venda das nossas estatais levará a uma redução nos valores praticados pelo mercado. É o mesmo que estão fazendo agora com a Eletrobras, né, Fernando?
Foi bom você falar, lembrando aí a manipulação da mídia, né? Quando o Bolsonaro anunciou que vai privatizar a Petrobras, na verdade, um novo início das minas, a Rede Globo, Globo News e CNN falaram o seguinte: bom, não vai ter tempo de privatizar, mas nós somos favoráveis à privatização porque vai baixar o preço dos combustíveis. Aí eu peguei no meu artigo agora, eu peguei os preços internacionais e vi o seguinte: o custo do litro de gasolina na Venezuela, em dólar, é 0,01.
Um centavo de dólar.
Um milésimo de centavo.
Um milésimo de centavo.
No Irã, 0,06, 6 centavos. Na Angola, 268 centavos. Kuwait, 348, Iraque, 51 centavos, Malásia, ou seja, em todos os países em que há o monopólio, todos os preços, o máximo isso é o da Rússia, com 72 centavos, da Petrobras, 1,20, $1,20. E os preços dos países sem monopólio, que é a concorrência, né? O Canadá, $1,34, Japão, $1,43, Coreia do Sul, enfim, todos os preços onde não tem monopólio, onde a concorrência existe, são superiores ao da Petrobras. E aí, um outro raciocínio dele é o seguinte, o preço da Petrobras ainda está 11% abaixo do preço do mercado internacional. Olha, você estou te dando aqui os preços internacionais, todos eles abaixo do preço da Petrobras. Então, da onde o cara tirou que está 11% abaixo do preço internacional? Então, a campanha da mídia é perniciosa. Então, você ouve a Globo News, o Jornal Nacional, ou a CNN, todos os jornalistas defendendo que tem que privatizar a Petrobras porque vai baixar o preço, que é uma mentira comprovada enfaticamente pelo levantamento dos preços internacionais. Então, você vê que, infelizmente, a grande mídia apoia, como o Paulo Henrique Amorim chamava de PIG, né? Partido da Imprensa Golpista,
uhum.
Faz uma propaganda imensa. A Globo, durante um ano, botou lá o escândalo do Petrolão, um duto jorrando dólar, né? Insinuando, fazendo uma propaganda subliminar que a Petrobras era uma empresa corrupta. E aí os jornais também dizem, se a Petrobras estatal está cobrando preços tão altos, é melhor privatizar. Veja só o raciocínio, que na verdade não é a Petrobras, a Petrobras é uma instituição. Quem está fazendo esse absurdo de preço lá de PPI são os dirigentes da Petrobras, que são preguistas, são corruptos e estão lá fazendo uma desmoralização da empresa para que ela seja privatizada. Como diz a Chevron, né, quando o Chevron falou para o Becerra fazer um projeto aí de tirar a Petrobras de operadora única, é preciso, dizia a Chevron, é preciso fazer sem despertar o nacionalismo dos brasileiros. Ou seja, eles fazem de uma forma que o brasileiro não acorde para o grande patrimônio, o maior patrimônio da sua história, que ele vai perder com essa marca confederada. Então, infelizmente, a grande mídia é cúmplice e ganha dinheiro para fazer essa campanha contra a Petrobras.
Sempre foi, né, o Fernando? Sempre foi.
Nós petroleiros temos a clareza que nós sozinhos não vamos conseguir defender a empresa, porque os Estados Unidos precisam do pré-sal. Os Estados Unidos têm uma reserva de 40 bilhões de barris e consome 10 bilhões por ano. Então, os Estados Unidos querem o pré-sal, que é uma reserva de mais de 100 bilhões de barris, e tira um pouco da sua insegurança energética. Insegurança essa que faz invadir o Iraque, faz invadir a Líbia, invadir o Afeganistão, e agora está com a OTAN tentando invadir a Rússia através da Ucrânia,
uhum.
Que está sofrendo, coitada, o efeito desse valor avassalador, né, dos países hegemônicos. Então, nós temos uma pressão imensa internacional, capitaneada pelos Estados Unidos, que querem o pré-sal, e a Petrobras em escuta, eles estão fazendo vender os ativos que eles querem comprar a Petrobras na NATO. Nós não estamos interessados na BR, nas refinarias, nada disso. Nós temos a Petrobras com a tecnologia e o pré-sal. Por isso eles fazem essa campanha para vender ativos, para privatizar, etc.
É tudo.
Nós petroleiros sozinhos não vamos conseguir defender esse patrimônio.
É tudo muito lamentável, Fernando. E você falando aqui a respeito dessa necessidade da defesa da Petrobras, que os petroleiros não vão conseguir defender sozinhos a nossa estatal, isso também passa pelos partidos políticos, né, Fernando? E eu queria repassar aqui uma pergunta que eu tenho aqui, uns questionamentos. Ó. O Jorge Pérez, ele diz aqui, ó, o pior é quando um partido de esquerda eleito deveria investigar as privatizações, mas não o faz. Nada acontece. Lamentável. Bolsonaro. E o Maurício, lá de São João de Meriti, ele faz um questionamento aqui a respeito da Eletrobras, mas que também cabe perfeitamente à Petrobras. Ele diz aqui, ó, o que os partidos políticos estão fazendo para impedir esse crime de lesa pátria, que é a privatização da Eletrobras? Bom final de semana a todos aí da família Faixa Livre. Obrigado pelo teu questionamento, Maurício. E eu passo ele aqui para o Zé Maria. O que, que os partidos políticos, Zé Maria, têm feito, como o próprio Maurício diz aqui, a respeito dessa necessidade da gente manter a Petrobras como uma empresa pública, estatal, que defende os interesses do povo brasileiro? Qual é o papel dos partidos políticos? E você acha que eles estão agindo da melhor maneira nessa denúncia do processo que está colocado em relação à Petrobras?
Bom, Alisson, primeiro, assim, é importante que cada um de nós assuma suas responsabilidades, né? Vejam vocês que muita das maldades que é feita com o povo brasileiro são aprovadas pelos deputados, senadores. E que nós nunca tivemos uma maioria no Congresso. O campo progressista. No melhor momento desse país, Lula com 80% de aprovação, nós só conseguimos eleger 166 deputados federais. O campo progressista. Nós não tínhamos voto nem para impedir o impeachment. Então a população, a sociedade, ela tem que estar também antenada da importância que é o voto no legislativo. Não adianta você votar no Lula e votar num deputado da direita. Não adianta. Né? Vai ajudar a eleger o Lula? Vai, beleza. Mas em compensação, o parlamento vai tensionar. Vamos lembrar aqui o que foi o governo da Dilma, o segundo governo, que muita gente critica, né? E a gente pode ter várias críticas aqui, mas vamos lembrar que a Dilma foi eleita, o Aécio não aceita o resultado, e ele se junta ao Eduardo Cunha, que foi eleito presidente da Câmara, e começou a atacar pauta-bomba para cima do governo. Então, assim, eu não tenho dúvida, e há pouco nós ouvimos aqui o deputado Glauber, né, que é um parlamentar que tem feito um debate muito forte na Câmara, junto com os outros parlamentares do nosso campo, certo? Eles têm feito aquilo que é possível. Agora, quando você pega, e aí vamos aqui, o processo da Eletrobras, da privatização, né? E eu ontem, quando soube o resultado da votação, quer dizer, me lembrei muito do Brasil e Alemanha, né? 7-1. Que 7-1 que nós levamos. Ou seja, o ministro Vital do Rego vai lá, faz toda a argumentação de preço, porque na minha visão, por exemplo, a Eletrobras, a Petrobras, não tem preço. Não adianta a gente ficar discutindo o preço. Porque sempre vai se chegar um valor para quem quer vender. Não tem preço, são empresas importantes, fundamentais para o desenvolvimento e a soberania do nosso país. Mas, assim, a votação do TCU, para mim, não tem surpresa nenhuma. Eu ficaria surpreso se o TCU barrasse a privatização da Eletrobras. Aí, sim, eu ficaria surpreso. Então, cabe a nós, respondendo a pergunta que o ouvinte fez, a gente continuar esse processo de mobilização que nos trouxe vivos até aqui. Porque, há 2 anos atrás, provavelmente, nós não tínhamos o cenário político que nós temos hoje, com o candidato da esquerda, que é o Lula, líder nas pesquisas, todas as pesquisas indicando que ele pode ganhar a eleição, inclusive no primeiro turno, uma eleição muito difícil. Agora, se a gente pega hoje e vê o estudo que foi feito do DIAP, pelo DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o campo progressista ele vai crescer a sua participação no Congresso Nacional, mas não a ponto de dar maioria ao próximo presidente. Então, cada cidadão que hoje está indignado com o custo de vida, com o desemprego, com a fome, com a vacina que não tem, ele tem que canalizar as suas indignações para o processo eleitoral. É votar não só no candidato da esquerda para presidente, mas nos candidatos do campo progressista para deputado e senador. Senão nós vamos continuar nessa maluquice que nós estamos aí.
Não tenha dúvida que o voto para o parlamento é fundamental no nosso país. Agora, Antony, a gente está chegando aqui na reta final do nosso debate, por incrível que pareça, o tempo voa aqui, mas eu queria te questionar também a respeito disso. Como é que você tem observado a mobilização dos partidos políticos, o comprometimento dos partidos políticos com esse discurso aí da necessidade de manter a Petrobras estatal, de frear esse processo de entrega da nossa empresa? Você acha que os partidos políticos estão comprometidos na medida em que deveriam com esse discurso?
Muito insuficiente, a meu ver. Muito insuficiente. E apesar de ter algum grau de importância, sim, a parte eleitoral, mas, a meu ver, é muito canalizado para isso em detrimento de uma luta mais direta, sem a qual é impossível, né, você fazer realmente frente a qualquer nome que se dê, fascismo, qualquer coisa que valha nesse sentido, né? Eu sempre ouvi, né, que o fascismo não é derrotado nas urnas, né? Então, assim, mesmo que o Bolsonaro em si não seja reeleito, o fascismo ou qualquer nome que valha, o Bolsonaro, que eu prefiro chamar de um pinochetismo made in Brasil dos Mercados Unidos, né? Para mim é isso, o bolsonarismo, vai continuar. Então, só a luta concreta, direta, é que tem condição de fazer frente a isso. E a Petrobras, vamos lembrar aqui, a gente falou em 1953, a Petrobras foi criada a partir de uma campanha chamada O Petróleo é Nosso, com o povo nas ruas, né? O Getúlio, que assinou a lei, né, 2004, de 3 de outubro de 53, beleza, podia até ter um projeto, mas se não tivesse esse povo nas ruas, dificilmente a Petrobras teria sido criada, especialmente num contexto de monopólio, ainda que incompleto, no setor de petróleo e gás. Então, assim, isso para mim é o fundamental. Hoje a Petrobras, voltando um pouco ao início do nosso programa aqui, ela está servindo ao subdesenvolvimento do Brasil, quando deveria e já contribuiu para o desenvolvimento do nosso país. Então é gravíssimo. Ela é a empresa central, a mais estratégica. Então, em última instância, para onde for a Petrobras, vai o Brasil. Por isso que é tão fundamental para o povo trabalhador brasileiro os rumos da Petrobras. E por isso que, como eu já ressaltei, a Petrobras deveria chamar, porque se você perguntar a qualquer pessoa do povo brasileiro, se já foi perguntada, se quer ter consultada sobre que rumos ela gostaria que tivesse a Petrobras, a resposta vai ser nunca, né? E isso é um erro. A Petrobras deveria organizar comitês populares para debater a própria Petrobras e seus rumos e definir. Isso fortaleceria a Petrobras. Quando hoje, o que acontece? A própria comunicação interna da empresa joga a favor da privatização, colocando a melhor embalagem, a mais bonita possível, para se tornar o mais palatável possível, tanto para o público interno quanto para o público externo. Isso é gravíssimo e, repito, só o povo diretamente na luta e nós petroleiros, Fernando Siqueira falou e finalizo com isso, não conseguiremos sozinhos, até é verdade, mas nós precisamos dar o exemplo, né? Porque se o povo não vê os petroleiros na luta, por que o povo vai lutar? Precisamos nós estarmos na linha de frente dessa luta.
Infelizmente, Antony, a participação popular no nosso país, ela se resume ao processo eleitoral. Isso está colocado já, a gente tem denunciado continuamente aqui no nosso programa. Fernando, eu quero passar a última palavra aqui do nosso debate para você, a gente está no finalzinho. Como é que você observa aí o comprometimento, Fernando, dos partidos políticos com essa necessidade de manter a Petrobras como patrimônio nosso?
É verdade. Agora, infelizmente, nessa legislatura, os partidos políticos estão muito ruins, porque foram a grande maioria dos deputados foram eleitos na corrente bolsonarista.
Mas não só na legislatura. Ô, Fernando, eu também me cito aqui a respeito da necessidade dos partidos políticos mobilizarem a população nesse importante discurso aí de que a gente precisa manter a Petrobras como uma empresa estatal, como uma empresa que tenha como premissa básica o interesse do povo brasileiro, Fernando. Essa mobilização, não apenas na institucionalidade, mas na mobilização que os partidos políticos precisam fazer da população brasileira em torno desse discurso.
Isso é que eu estava te falando. Infelizmente, hoje, os partidos políticos são muito influenciados por políticos eleitos pelo bolsonarismo. Então nós temos a pior legislação da nossa história. Então é preciso que o povo brasileiro, em outubro, eleja pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas nacionalistas, e não apenas políticos oportunistas que usaram aí a influência de um megalomaníaco que foram eleitos. Então os partidos políticos hoje estão muito dominados por esses políticos que foram nas águas do Bolsonaro. Então nós temos hoje partidos políticos muito ruins, dominados por políticos ruins. Então nós precisamos eleger pessoas capazes de defender as riquezas nacionais com honestidade, com seriedade, que não acontece hoje na maioria dos partidos políticos. Tirando os partidos de esquerda, PT, PDT, PSB, etc. Mas o resto é tudo partido influenciado por uma linha entreguista e radical.
Mas a própria esquerda e a centro-esquerda têm atuado com responsabilidade nessa necessidade de mobilização do povo. Você acredita que os nossos partidos de centro-esquerda e de esquerda têm atuado aí com essa importância de destacar o discurso de manter a Petrobras como patrimônio nacional, Fernando?
Infelizmente é uma minoria da esquerda que está atuando nesse sentido, mas a gente, temos lá o Glauber Braga, o Paulo Ramos e outros que são uma minoria esmagadora, né? Então a gente espera que nessa legislatura, que vai ser eleita em outubro, a gente tem uma qualidade bastante melhor e mais parlamentares de esquerda nacionalista sendo eleitos.
É o que a gente precisa.
Na atual está muito ruim. A maioria que grita a favor do Brasil fica sufocada por uma grande maioria de oportunistas, entreguistas e outros adjetivos piores, né?
Infelizmente é o que a gente tem observado nos últimos tempos no nosso país, cada vez mais entregue aos interesses dessa turma, aos interesses do eleitoralismo. Eu tenho denunciado constantemente aqui no nosso programa que a nossa esquerda de alguma forma se rendeu a essa lógica do eleitoralismo nos últimos tempos. Parece que deixou-se aí de mobilizar a população brasileira em torno das questões nacionais, única e exclusivamente de olho lá nos cargos, no legislativo, enfim. É uma situação complicada e que a gente tem que ficar atento a todo tempo. Fernando Siqueira, José Maria Rangel e Antônio de Valle, muito obrigado a vocês pela participação hoje nesse nosso debate aqui no Faixa Livre. Eu quero agradecer demais também aos ouvintes que participaram aqui com mensagens. Eu recebi muitas mensagens, não consegui ler todas. Peço desculpas aos ouvintes que eu não pude atender aqui no programa de hoje. E só para encerrar, eu quero lembrar que hoje, a partir das 19 horas, estaremos com o nosso debate lá nas redes sociais do Faixa Livre a respeito dessa necessidade da esquerda ocupar as redes sociais, o fracasso da esquerda nas redes sociais no nosso país. Esse debate ele vai contar com as participações do jornalista Gustavo Gindre, do sociólogo Sérgio Amadeu e do jornalista e autor do livro A Ditadura da Mídia, Altamiro Borges, o Miro Borges. Aguardo vocês todos os ouvintes.
Você me permite um minutinho só?
30 segundos.
30 segundos. Eu penso que nós temos, o tema petróleo é um tema muito complicado. Nós temos que simplificar esse tema para a sociedade ela vir com a gente. A gente fica falando aqui de PPI, de lucro de acionista. O mundo lá fora não sabe o que é isso. Nós temos que falar que a Petrobras representa emprego, geração de renda, combustível barato, soberania, apoio ao esporte, à cultura, ao lazer. É isso que nós temos que falar. Aí a população vai vir com a gente.
É o que a gente espera. Obrigado, Zé Maria, pelo teu comentário final. E eu me despeço aqui de vocês. Desejo a todos um ótimo final de semana. E na segunda-feira, às 8 da manhã, estaremos de volta aqui na Rádio Bandeirantes 860M para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a vocês e até segunda.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.